Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. E que a paz do Senhor esteja com todos. Ou seja, que todos estejam em paz com Deus. Amém? Estejam do seu lado. Todos estejam do seu lado. Amém. A cantina está avisando que tem que é caldo de peixe e pamonha. Pamonha e caldo de peixe, amém? Festa junina. Em comemoração ao mês de junho. Pamonha e caldo de peixe. Acho que é só. Amém. Vamos também abrir a nossa Bíblia em Lucas. Lucas. Capítulo 15. Lembrando, sempre é bom a gente lembrar que a missão da igreja, sempre é bom a gente lembrar que a missão da igreja, toda a igreja, a igreja é a esposa do Cordeiro, é a ajudadora, é a que ajuda ele a realizar a obra. Ele está presente, é ele que faz, na verdade, é ele que está edificando a igreja. Jesus falou, eu mesmo edificarei, né? É ele que edifica a igreja, ele está vivo, presente, ele está presente, é bobo daquele que não aproveita, aquele que não aproveita a presença de Deus, que não, ainda não sabe como usufruir da presença de Deus. Muitos, com certeza, ainda nós temos muita dificuldade ainda, né? Ainda esse véu que é a carne, esse ainda talvez não foi ainda rasgado para a gente ver do outro lado. Então, nós temos muita dificuldade. Não é só um nem dois, não. Todo mundo tem a dificuldade. Nós somos separados por causa desse véu. E o que, que Jesus fez? Ele rasgou o véu e foi lá do outro lado e ele fez para deixar para nós o mesmo exemplo, o mesmo caminho, também você deve fazer. Nós todos devemos fazer assim. Se nós quisermos falar com Deus, se nós quisermos usufruir das bênçãos que tem, que Deus tem, guardada para todos os seus, essas coisas estão do outro lado do véu, né? Então, cada um, estava até aqui pensando, na hora da adoração, na hora do louvor, às vezes a pessoa fica distraída, perdendo o tempo. Nós temos que aproveitar direito o tempo. Feche os seus olhos e com o seu raciocínio, com a sua consciência. Às vezes você não concorda com a consciência do outro, mas louva a Deus com a sua consciência. Feche os seus olhos, aproveita a melodia. Aproveita, às vezes, alguma palavra da melodia que possa nos ajudar, mas não pode perder o tempo. Eu, às vezes, percebo que muitos, assim, ficam completamente fora, distraídos, né? Só está com o corpo aqui, mas a cabeça está, às vezes, em outro lugar. Então é bom sempre lembrar. Lembrar que a igreja, ela serve a Deus. A igreja, ela é constituída pelos servos de Deus. Ela trabalha para Deus. Ela trabalha para Deus. Nenhum de nós busca o seu próprio, as suas próprias coisas, mas busca aquilo que é de Deus. Deus falou, faz assim e as outras coisas vos serão dadas. Serve a Deus e as outras coisas vos serão dadas. A recompensa está com Deus. Deus sabe o que, que você precisa, Deus sabe das nossas necessidades. E se nós servirmos a Deus, Ele é justo, suficientemente para recompensar aquele que serve a Deus. A Bíblia diz que nunca viu um justo mendigar o pão. Realmente não tem. Uma pessoa que serve a Deus honestamente, de coração, essa pessoa é bem-sucedida. Com certeza é. Bem-sucedido, que eu falo, não é no mundo, não. É bem-sucedida. Ela não passa fome. Deus é com ela. Deus é com ela. Os anjos, Deus coloca os anjos a serviço daquela pessoa. É uma pessoa lá do meio dele, do reino de Deus. A igreja, nós temos que sempre lembrar, então, que a igreja, ela serve a Deus. Quem quer fazer parte da igreja, já vem com essa mentalidade, já vem com essa intenção. Eu, né, vou servir a Deus. Acabou. E aqui vendo, então, a gente sabe que uma das coisas importantes que nós temos é ensinar uns aos outros, discipular, abrir os olhos uns dos outros. Esse trabalho precisa ser feito, deve ser feito com o maior interesse possível, com muita urgência, antes que a pessoa se perca, antes que ela venha se perder, né? Vamos dizer que ela morra sem salvação. Às vezes, vai cobrar, às vezes, de nós, que tivemos muito tempo com aquela pessoa e não abrimos os olhos dela. Então é isso, todo mundo tem. Como é que o cego vai guiar o cego? Não pode o cego guiar o cego, quer dizer que todo mundo tem que ter o olho aberto. E aquele que tem o olho aberto, abre o olho do outro. E o que se faz aqui nas nossas pregações, todas, eu tenho sentido isso. A vontade de Deus de fazer isso, de abrir os nossos olhos. Nos fazer entender o mistério. Existe um mistério que envolve tudo isso. Todo mundo sabe. Não precisa ser expert aí para poder entender isso, que existe um mistério que envolve o homem, envolve a criação, envolve a natureza, Deus. Tudo isso é mistério. E cada um vê de uma forma, tal, etc. E nós temos como fonte, nós temos como parâmetro as Escrituras. Né? Nós somos cristãos, nós acreditamos no que foi deixado para nós. As Escrituras, elas foram feitas, Deus já preparou tudo isso aqui pensando em nós. Então, tudo está aqui. Você quiser descobrir o mistério, está aqui dentro. Você quiser entender, tá? Você tem que trabalhar em cima disso aqui, ó. E você pode ter certeza que se você pegar firme, você vai ver coisas muito interessantes. Muito interessantes. Está aqui dentro. Está bem? Abrindo então a nossa Bíblia aí, em Lucas capítulo 15, vamos ver se nós conseguimos enxergar alguma coisa melhor, melhor. Coisa que possa ajudar a gente a... Porque amanhã, quando você for falar com a pessoa, você vai conversar com a pessoa, experimenta ensinar para ele isso que nós estamos... O que Deus tem falado conosco aqui. Adriana vai ler, está com o microfone? Adriana vai ler, primeiro, até o capítulo, o versículo 10. Vamos lá, filha, por favor.
Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo... Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende.
Amém. Então, um detalhe que precisa ser observado aqui para a gente entender melhor a parábola. É uma parábola. A parábola é onde você fala uma coisa querendo dizer outra. Um detalhe importante aqui, a preocupação de Deus com o pecador. Entendeu? Então... deixa bem claro aqui a importância que ele dá ao pecador. Versículo 7, ele diz: Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. No versículo 10, diz: Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador. Então, Deus está atrás de quem? A mulher perdeu a dracma e saiu procurando a dracma. Deve ser um valor, uma moeda, uma coisa, e ela perdeu aquilo e ficou procurando. Quando ela achou, quando ela encontrou, ela ficou feliz, ela ficou satisfeita, convocou, lá, olha, eu estou procurando essa coisa o tempo todo, e achei, graças a Deus que eu achei o que eu tinha perdido. O homem tinha 100 ovelhas. Uma ovelha perdeu. Ele deixou as 99 ali, deixou as 99 e saiu atrás daquela ovelha que estava perdida. mostrando aí a importância que Deus dá àquilo que ele perdeu. Amém? Agora, qual é a dificuldade? Quem já viu aí a dificuldade? Hã? É, a grande dificuldade nossa, qual é então, Luiz? Até não é mais, não é tanto reconhecer que está perdido. A maior dificuldade que a gente tem é convencer a pessoa de que ela está perdida. Não é? Se nós, não nos julgamos perdidos, não nos julgamos pecadores, Deus não tem tanta importância conosco, não. Ele dá o valor àquela pessoa que se sente perdida. Aquela pessoa que tem... Qual a ovelha que mais precisava do pastor? As 99? Não. Quem precisava realmente do pastor era aquela que estava perdida. Mas ela estava perdida, ela se sentia, ela estava lá no meio do mato, e aí, coitada, só Deus sabe o que ela passava ali. E com certeza ali ela desejava voltar para o meio das outras ovelhas. Então, gente, a primeira coisa, se você quiser ajuda de Deus, é entender ou reconhecer, ou se, vamos dizer assim, se julgar realmente pecador. Mas aí, qual a dificuldade? Dificuldade é o seguinte, é que a gente não sabe nem o que é pecador. O que é um pecador? Ontem a gente estava cantando aqui uma música, até o Wendel ficou meio chateado aí. A gente estava cantando uma música que fala o quê, Wendel? Como é que é? A música do... No caminho de perdição eu andava. Olha, o conceito de pecado, que é feito pela humanidade de modo geral, pelo homem de modo geral, o conceito de pecado é putaria, bebedice, droga. Aí, se a pessoa não faz isso, ela não é um pecador. Ela não está... Tanto é, isso é verdade, que normalmente os crentes faz questão de ir atrás de quem? Da pessoa que está lá mexendo com droga, né? Evangelizar lá onde eles julgam que são pecadores. Assembleia, o Congresso, entendeu? Então a pessoa se elege deputado para ir lá converter os pecadores. Ele não é pecador. O resto que está lá é pecador. Ele não é pecador, né? Lá no Senado, o sujeito se elege senador. E vai lá no Senado fazer o quê? Converter o resto dos senadores. Então, o que é um pecador? É uma pessoa que mexe com droga? É uma pessoa que está na gandaia? O que é um pecador? Então, se eu não souber o que é um pecador, como que eu vou pedir ajuda para Deus? Como que eu vou berrar lá no meio do mar? sozinho lá do meio do mato, para ver se o pastor me acha lá. Como que eu vou pedir, clamar, se eu não me sinto perdido? Eu não estou perdido. Eu não estou perdido. É. Entendeu? Então, quem não está perdido não vai ser achado. Nunca vai ser achado. Quem serão os achados? Os que tiverem perdidos. E aí? Vocês concordam com o que nós estamos falando? Hã? Mesmo? Bom, mas nós estamos falando mais agora, nessa altura do campeonato, depois de tanto tempo andando junto, né? Depois de tanto tempo, tal, etc. Agora, você vem dizer para nós que a gente não sabe nem o que é pecador, né? Não, sempre é dia, sempre é hora, sempre é tempo para abrir os olhos. É fácil abrir os olhos? Não. Deus deixou bem claro, que falou, olha, é mais fácil abrir o olho de uma pessoa cega de nascença do que abrir o olho de quem enxerga. E ele fala lá, esse povo que tem olhos e não vê. Esse povo que tem ouvido e não ouve. O profeta, lá as profecias, Isaías, Jeremias, etc., já apontava a dificuldade que ia existir na igreja. A dificuldade que ia existir. Porque a igreja é um povo. Aqui fala que a igreja é um povo. Israel é um povo. Um povo que tem olho e não vê. É um povo que tem ouvido e não ouve. Então, se eu me humilhar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar, perguntar por mim, quem sabe se Deus não abre os nossos olhos? É o que nós estamos querendo fazer. Se nós nos julgássemos lá desde o começo salvos, por que teríamos que estar até hoje aqui nessa pelenga? Né? Não, se eu tivesse salvo, eu já tinha ido para outro lugar, eu tinha, né? Eu comprava uma casa na praia, eu estava salvo. Eu estou salvo, vou comprar uma coisa na praia e pegava as coisinhas e ia para lá, ué. Um dia eu passei lá em Fortaleza, estava lá vendendo uns apartamentos lá na praia. Uns apartamentos no jeito, mais barato do que aqui em Goiânia. Eu fiquei tentado a comprar um apartamento lá naquele. Mas eu pensei em comprar e ir para lá. Morar na praia. E hoje eu estou salvo. Amém? Ah, no último andar. Só contemplando o mar, etc. E a praia ali. De vez em quando dá uma caminhada. Arejar os olhos e tal. Né? É, ué. Eu estou salvo. Não é assim, não. Na verdade, não é assim. Amém, gente? Abrir os olhos, os nossos olhos, é a coisa mais difícil que existe. É como curar um cego de nascença. É como mandar um morto levantar. É também abrir os olhos de uma pessoa como nós. Eu estou pelejando. Amém? Deus deixou bem claro assim. É, você não vai abrir o olho de ninguém se antes o seu não for aberto. Você não vai abrir olho de ninguém, hã? Enquanto o seu estiver fechado. Então, o que é um pecador, gente? Uma pessoa que pecou. O que é que Deus considera pecador? Vocês concordam que se a gente fosse ficar pensando, quem joga bola é pecador? Não. Olha, você vê o tanto que é custoso, que é difícil. Você sabe quem inventou o basquete? Sabe quem que inventou o vôlei? Vôlei. A igreja evangélica. A igreja evangélica, João Pedro, lá atrás, inventou o vôlei, João Pedro. Sabe por quê? Porque futebol era pecado. Futebol, você metia o pé no outro, tá, canela, tem aquele negócio todo, entendeu? Era um negócio assim, muito violento. Né? Então, vamos fazer aquele jogo. Hein? Ficava uma redinha separada. Botava uma turma de cá, uma turma de lá. Jogando vôlei. A igreja evangélica, eu já vi isso. Pode pegar no uma hora aí, se você quiser pesquisar, quem foi que inventou o vôlei e inventou o basquete. Não é uma coisa assim, meio esquisito? Mas aí, o tiro saiu pela culata. Você vê hoje o vôlei, trem violento. Você levar uma bolada daquela de não sei quantos quilômetros por hora, ele levava uma bolada daquela no, na cara, ou, vai embora seu dente. Né? É muito violento, o vôlei hoje é muito mais violento do que o futebol. O basquete então, meu filho, aí os caras para jogar basquete, 2,10 metros, 2,15 metros, você encostar num caboclo daquele, você machuca. É. Então o tiro saiu para colar. Então agora, já não é só o futebol que é pecado. Então o vôlei passou a ser pecado, o basquete passou a ser pecado, passou a ser pecado, né? Antigamente, se a mulher mostrasse o olho, era pecado. Se ela mostrasse o calcanhar, era pecado. Aí, mostrar o calcanhar hoje não é mais pecado. Mostrar o olho não é mais pecado. O que é pecado? O que a mulher precisa mostrar para ser pecado? O que a mulher precisa mostrar para ser pecado? Hã? O ato tem que só se for o rim, o fígado, né? O que a mulher precisa mostrar para ser pecado? Que tipo de pessoa nós precisamos ser para ser pecado, Toninho? Então, isso aí já descaracterizou completamente. Hoje nós estamos, as pessoas orando, levantando a mão, rezando, lendo as escrituras e etc. E aos olhos, você não faz separação mais. Amém? A grande Babilônia pegou e misturou tudo, embaralhou de tal forma, cada dia que passa, vem cumprindo as escrituras, mostrando que hoje você, se você olhar dessa forma, você não consegue entender o que é pecado. Se você for olhar dessa maneira, você não entende o que é pecado. Amém? Então, o que é pecado? Hã? Luiz quer tudo que o homem faz. Na realidade, não é, Luiz. Eu faço muita coisa boa, Luiz. Ou tudo que eu faço é pecado? Mas então eu estou enrolado. Eu faço muita coisa que não é pecado. Você também faz, meu irmão. Você também faz muita coisa que não é... Que eu acabei de falar que pecado é, você não é comida nem bebida. Pecado não é vestir. Pecado não é nada disso. Amém? Porque se você for dizer, julgar o que é pecado, simplesmente, só no julgar, você já está pecando. Só no julgar, você já está pecando. Então, vamos tirar isso fora. O que seria, então, pecado? Nós falamos, lemos essa parte aqui de Lucas, para mostrar o seguinte, a importância que Deus dá ao pecador. Agora você vê como que o diabo realmente é astuto, como que a serpente é inteligente. Ela arrumou de tal forma, Vitor, o mundo, ela deixou o mundo de tal forma que ninguém mais entende o que seja pecado. Aí, como é que eu vou atrás do pecador? Como é que nós vamos fazer? Quem é pecador? Amém? Então, só será pecador, só será considerado pecador a hora que os seus olhos forem abertos e você... Nós temos aqui, ó, nós temos Deus de um lado e a serpente do outro. Nós temos Deus de um lado, a luz e as trevas, né? O bem e o mal. Só será pecador realmente aquele que não quiser Deus e escolher o diabo. Só essa pessoa que realmente que tem consciência de que está errado. E como é que eu posso considerar a pessoa pecadora se ela é cega, ela não entende? Como é que você vai, eu não estou vendo nada, eu não estou entendendo nada. Aí você vai dizer que você vai me culpar? Então abre os meus olhos. Aí depois de aberto os meus olhos, aí eu tenho consciência, eu vou escolher. Não, eu quero ficar do lado de Deus. Eu quero ficar com Deus. Amém? Então, Deus fala lá. Jesus chama Paulo e fala para ele. Vai lá. Você vê a ordem das coisas. Quer ver? Pega lá para você ver. Em Atos. 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 Quer ver? Pega aí para você ver. Atos, capítulo 26. Atos, capítulo 26, versículo 16, 17 e 18. Pode ler, Pedro Adriano.
Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim.
Amém. Adriana, você viu a ordem das coisas? Presta atenção na ordem das coisas. Primeiro, nós falamos, você leu 16. Se nós quiséssemos ler um pouquinho antes, nós íamos entender uma coisa. Paulo, ele trabalhava para Deus. Paulo trabalhava para Deus. Paulo perseguia os cristãos servindo a Deus. Ele perseguia os cristãos como se fosse uma obra de Deus. E então ele era mandado pelo sacerdote, tal lugar, se assim, vai não sei aonde, e etc. Ele era uma pessoa dedicada com muita intensidade a quem? Aquele povo. Aquele povo religioso, os fariseus, os escribas, os fariseus. Paulo era, ele falou, eu era fariseu. Então ele era uma pessoa que dedicava o Arson. De toda a força, ele era um servo dedicado. Ele buscava Deus. Errado. Mas ele buscava Deus. Errado. Estava errado, mas ele estava buscando a Deus. Deus disse que nós vamos buscar a Deus. Não tem um versículo que fala isso? Humilde, localiza para nós. Usa essa expressão. Tateando. Tatear. É quando você sai igual cego com a varinha procurando. Eu estou buscando a Deus. Amém? Então, primeiro, a pessoa estava buscando a Deus. Nós estamos aqui, nós somos cegos. Vamos imaginar que nós sejamos cegos. Não estou dizendo que você não. Mas vamos imaginar que nós sejamos cegos. O que nós estamos fazendo aqui? Errado? Não sei. Pode ser que seja, pode ser que não. Uns consideram errado, outros pensam que não, outros acham que não devia fazer, outros acham que a gente devia tentar o contrário, etc. O certo é que nós estamos buscando a Deus. A gente vem, faz um esforço danado, e etc. Quando aperta a coisa um pouquinho, aí às vezes a pessoa até reclama, fala, mas desse jeito também, então... Não, né? Como é que a gente vai buscar a Deus se é só paulada? Daniel diz que... Né? É só murro na boca do estômago, o Daniel diz que é. Não, nós estamos buscando a Deus. Se nós estamos certos ou errados, Edilson, o certo é que nós estamos buscando a Deus, tateando. Deus vendo o nosso esforço, Deus observando o esforço de Paulo, que não entendia, era cego, mas do jeito que ele fazia, ele servia a Deus. Amém? Lembra daquela parábola que Deus disse dos talentos? Que a pessoa pegou, um recebeu um talento, o outro dois, o outro cinco, o outro dez. E aquele que recebeu um talento, pegou o talento e guardou, quer dizer, eu não sei como é que busca Deus, eu vou esperar, eu não vou buscar desse jeito não, que está errado, e etc. Não, não, usa os talentos, faz o que você puder fazer, busca Deus, nem que seja tudo errado, tudo torcido. Criticado, zombado, mas busca Deus. Porque Deus vai observar e vai ver o quê? Ver aquela ovelha perdida. Ele vai ver aquela ovelha perdida. Paulo era uma ovelha perdida, que buscava o caminho, buscava a saída e não achava. E pensava que estava servindo a Deus. Deus viu a ovelha perdida. Então você só será considerado ovelha perdida se você resolver realmente buscar Deus. Buscar a saída. Buscar o caminho. O caminho. Né? Então, o correto é esse, não é sentar e ficar esperando para ver que bicho que vai dar, não. Não é assim, não. A pessoa que estiver sentada, Deus não vai alcançar aquela pessoa, ela não está perdida. Deus vai alcançar aquele que estiver buscando a Deus. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Senhor, dirige o meu coração. Senhor, tem misericórdia de mim. Meu Deus, né? Ah, e etc. Falou, e eu, hoje falou isso. E eu levei porrada, eu levei pancada porque falou isso. Quantas vezes a gente volta para casa e chora e lamenta. É. Mas Deus vai observar e vai ver o seu esforço, como ele viu o esforço de Paulo. Amém? E ele disse então, falou, essa pessoa vai ser uma pessoa ideal para me servir. Eu quero uma pessoa interessada, eu quero uma pessoa que quer Deus. Que quer Deus. Então, nós fomos em Espiritismo, nós fomos Testemunho de Jeová, nós fomos lá não sei aonde, na maçonaria, não sei no quê. Nós, amém? O que a gente queria? Deus. A gente queria Deus. E nós continuamos querendo Deus. Claro que Deus vai, falou, ó, tem uma pessoa ali perdida. Tem ali uma pessoa que quer Deus e não acha. Tem uma pessoa ali querendo Deus e não sabe como fazer. Claro que Deus vai estender a mão para você, meu irmão. Ele falou, olha, deixa, eu vou deixar tudo e vou atrás do Luiz. É melhor a gente deixar, porque aqui, olha, não tem ninguém perdido aqui. Só o Luiz. Então deixa o pessoal, não tem ninguém perdido. Eu vou pegar o Luiz. Que está perdido. Mas o Josias não. O Josias está tranquilo. Não está perdido. Amém? Ele tem Deus, Josias tem Deus. Não sei se é o Deus verdadeiro, mas ele tem Deus, ele não está perdido. Os fariseus tinham Deus. Os fariseus, os escribas, os fariseus tinham Deus. Não era o Deus verdadeiro, mas tinha. Josué, quando falou, falou, olha, cada um sirva o Deus que quiser. Eu e a minha casa serviremos a esse Deus. Os fariseus e os escribas tinham Deus? Tinham? Tinha. Era o Deus verdadeiro? Não. Pelo menos nós entendemos que não. E Deus percebeu que Paulo queria. Paulo queria. Então, por isso que Jesus falou, olha, batei, batei e abri se vos dá. Sabe, enquanto você estiver buscando, enquanto você quiser enxergar mais, enquanto você, Senhor, eu estou vislumbrando, mas eu quero enxergar melhor. Eu quero enxergar melhor. Eu estou vendo mais ou menos, pela fresta da pedra, Moisés viu quando Deus passou. Moisés era doido para ver, para poder conversar com Deus. Pela frestinha lá ele viu. Então, vislumbrando a Deus, nós aqui, ó, cada dia a gente enxerga um pouco melhor, até chegar a ter um entendimento perfeito, ao pleno conhecimento de Deus. A agora, se a pessoa não tem, ela não tem nenhum interesse, Deus vai se revelar a ela? Ela vai ser achada? Ela vai ser achada? Por quê? Ela já tem, meu irmão. Ela já tem. Amém? Amém? Buscar-me, eis e me achareis. Busca é aquele que não tem. Busca é aquele que não tem. Deu para entender? Na ordem aqui, Paulo fala assim. Deus fala com ele assim. Levanta-te e põe sobre teus pés, porque te apareci para te pôr por ministro e testemunha. Eu quero você para mim, uai. Eu estou vendo o seu esforço. Eu quero você para mim. Eu quero comprar seu passe. Eu quero comprar seu passe. Amém, gente? E foi por isso que ele apareceu. Agora, livrando-te deste povo, livrando-te deste povo, eu vou tirar você do meio desse povo, que esse povo não quer nada. Eu vou tirar você do meio desse povo, porque você faz parte de um povo que não quer nada. Então eu tiro você do meio desse povo. Foi Paulo fazia parte dos escribas e fariseus. Era um povo. Amém, gente? Ajuda?
Já tinha Deus. Não queria nada.
Mas Paulo queria. Então, Deus falou: eu vou tirar você do meio desse povo. E agora eu vou fazer com você uma coisa. Quando Paulo, Deus apareceu para Paulo, foi uma luz tão forte. Tão forte, que Paulo ficou 3 dias cego, completamente cego. Simbolizando, porque a cegueira dele era lá dentro, na cabeça. Mas ali foi para simbolizar realmente, eu preciso abrir os seus olhos. Senão você não pode fazer nada para mim. Amém, Humbertinho? Então, por que, Humbertinho, que às vezes a pessoa não é útil? Não, vamos dizer, por que, que você se sente inútil? Você não se sente inútil, né? Mas eu estou só dando um exemplo. Por que, que a gente se sente inútil? Às vezes. Porque primeiro, Deus tem que abrir os seus olhos. Então ele falou para ele: livrando-te deste povo, versículo 16, 17. Aí depois que eu abri os seus olhos, você pode entrar no meio do povo, que não vai fazer mal. Depois que eu abri os seus olhos, você pode andar em qualquer lugar. Você pode ir na sessão espírita. Se eu abrir os seus olhos, você pode ir aonde você quiser. Você pode ir aonde você quiser. Você pode jogar vôlei. Você pode jogar basquete. Você pode jogar futebol, finca. Entendeu? Palito. Você pode. Você enxerga. A sua consciência é que vai dizer se você joga vôlei, basquete, futebol, finca ou palito. Ou então não joga nada. Então, entendeu? Eu vou tirar você daí, abrir os seus olhos, e depois, meu filho, eu posso jogar você no meio aí, que não vai ter problema. Porque todo mundo é cego e você enxerga. Pronto. Foi o que ele fez. Abriu os olhos de Paulo. Paulo ficou 3 dias cego. Das trevas, converteu à luz. Ou seja, ele era cego e passou a enxergar. Por que, gente, que às vezes a gente não cresce espiritualmente, a gente não, sabe, é aquela coisa amarrada, é aquele negócio assim, é só mesmo, com Deus me deito, com Deus me levanto, com Deus me deito, com Deus me levanto, né? É só aquilo, Senhor, abençoa essa comida, não sei o que, tal, etc. Senhor, faz isso assim, Senhor, tal, não sei o que. E reclama daqui, reclama dali. Amém? Isso é total falta de entendimento. Deus abriu os olhos de Paulo. Das trevas, converteu à luz. Aí que ele saiu do poder de Satanás. Amém? Aí que a pessoa vai sair, Luiz, do poder de Satanás. Enquanto nós estivermos cegos, enquanto nós estivermos nas trevas, trevas você quer dizer falta de entendimento, nós estamos sob o poder de Satanás. Amém? Mortos, presos em nossos delitos e pecados, nossas vaidades, nossas coisas. A gente peleja para sair das coisas, não consegue. Nós, amém? Isso é uma coisa tão verdadeira. Tão verdadeira. Vê a sequência. Do poder de Satanás a Deus, tirar você. Como eu falei agora mesmo. Pecador, ele abriu os olhos dele. Ele abriu. E aí coube a ele escolher o quê? Se ele ficava de um lado ou de outro. E quando ele enxergou, ele abraçou a obra de Deus de todo o coração. Vocês concordam? Quando ele abriu os olhos, ele abraçou as coisas de Deus com tanto carinho, com tanto amor, que ninguém conseguiu parar Paulo. Amém, gente? Amém. Ninguém conseguiu parar Paulo. Ele estava livre, liberto. Agora, livre. Cristo libertou ele do poder de Satanás. Porque ele quis, porque ele queria, porque ele queria Deus. Ele não conhecia, não sabia, mas ele queria Deus. Uma pessoa que quer Deus vai achar Deus. Gente, eu garanto para você que uma pessoa que quiser Deus, ele vai achar Deus. Veja a sequência do versículo. Olha aí para você ver. Saiu do poder de Satanás. E agora, Adriana?
A fim de que recebam a remissão dos pecados.
A fim de que receba a remissão dos pecados. Olha a sequência das coisas. A sequência das coisas. Às vezes, a gente quer deixar de fazer uma coisa. Às vezes, a gente considera aquilo errado. Mas não é capaz. Tem um irmão aqui, se citar o nome dele, peleja para deixar uma droga, mas depois da droga tem outras coisas, né? Mas peleja para deixar, mas como? Se ele está sob o poder do diabo, ele não vai deixar nunca. Mas se ele deixar ainda, ele vai deixar uma coisa e vai ficar preso a outra. Às vezes ele para de beber, para de fumar, mas fica preso a outra. No caminho de perdição andava, mas nós continuamos. Os fariseus não bebiam, não fumavam, não davam o dízimo, os fariseus, e no entanto, estavam sob o poder de Satanás. Aí sim, foi que quando foi que o pecado dele foi perdoado? Naquele exato momento, o pecado dele foi perdoado. Foi a hora que ele, aberto os olhos, ele entendeu. Meu Deus, né? Eu realmente estava errado. Eu preciso me converter a Deus. Senhor, então agora é do jeito que o Senhor me ensinar, é do jeito que o Senhor mandar. Nesse momento, ele foi perdoado. Nesse momento, ele foi, quando o juiz perdoa a culpa, como é que fala? Quando o juiz examina a pessoa, tal, etc., considera a pessoa inocente. Então, Paulo chegou ali naquele momento, aberto os olhos, pediu a Deus, reconheceu e foi julgado inocente. Foi julgado inocente. Então, a partir daquele momento, Paulo era livre, ele podia andar para onde ele quisesse, ele podia fazer o que ele fosse, ele era livre. Ele era pecador. Ele era livre. Fazia coisas erradas ainda? Fazia? Mas ele estava livre do pecado. Livre do poder do diabo. Ele ali, naquele exato momento, Paulo fala, Deus me achou quando eu era pecador. Eu era. Então, dali para frente, enquanto ele está, você está do lado de Deus, amém? Você faz coisas erradas, mas você é livre do pecado. O pecado consiste em não acreditar em Deus. Maldito homem que sou, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Aí é outra coisa. Aí, olha, é outra coisa. Depois que Paulo teve seus olhos abertos, perdoado por Deus, o que ele fez? Passou a mão na cruz, e aí que ele começa. Aí que ele entra no caminho, aí que ele começa a carregar a cruz. Aí que ele começa realmente a andar com Deus. Ele andava com Deus antes? Ele estava no caminho antes? Aí que ele entra. Então, a hora que você encontrar com Deus, quando você estiver perdoado por Deus, for perdoado por Deus. Meu filho, não tem nada não. Esquece o que para trás ficou, pega a sua cruz e vamos. Foi naquela hora que Paulo fez isso. Que pegou a cruz e começou a caminhar, Adriana. Foi fácil para ele? Não. Por que que não foi fácil? Porque a todo instante o pecado continuava querendo ele. O pecado continuava não dando por vencido. O diabo andava ao seu redor. O diabo queria aquilo que ele perdeu. Olha aí. Então, primeiro, para me fechar aqui a coisa. Para me fechar a coisa. Vamos lá em Gênesis capítulo 3. Tem 3 ou 2? 2. Vamos ver se foi 2 ou 3. Versículo 27, capítulo 1 de Gênesis, versículo 27. Pode ler o 26, Adriana?
E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou.
E Deus?
E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servusão para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente. Toda...
Amém. Como é que é? O 30, né? Só o 30.
Toda a erva verde que há, toda a erva verde que lhe será para mantimento. E assim foi.
Amém. Então, ó, Deus criou a terra. Colocou tudo o que precisava colocar na terra. E deu para quem? Entregou nas mãos do homem. Criou Deus, o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus os criou. Deus abençoou. Deu a ele tudo. E falou para ele, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. O homem encheu a terra. Deus fez e deu para o homem. Nós falamos aqui ontem uma coisa assim, que quando o maior, né, quando uma pessoa é vencida, quando o ladrão entra na sua casa e põe a arma na sua cabeça, ele venceu você, ele dominou você. Botou a arma na sua cabeça, dominou. O que o ladrão faz? Bem alto. Eleva. O que ele quiser. Eleva. Ou ele mata você, ou você, se você reagir, ele te mata. Mas ele vai levar tudo o que é seu. E foi isso que o diabo fez. A serpente fez, foi isso. O que que ela fez? O espírito. Ele venceu o homem. E ficou com tudo que Deus tinha feito para o homem, passou para quem? Passou para ele, inclusive o homem. Inclusive o homem. Amém? Inclusive o homem. E isso durou até quando? Foi até quando isso? Até quando, Toninho? Toninho falou até Jesus ali, mas depois ele lembrou, falou até hoje. Vocês acham que isso dura até hoje? Ou durou até Jesus? O que nós estamos fazendo aqui, o que, que é? Abrindo os seus olhos. Aí eu pergunto, não tem problema ninguém, negócio de errar, de acertar, não. Você acha que isso durou até, dura até hoje, ou durou até Jesus, Fábio? Hã? Até hoje. Chutou? Quem chutou, e tem uma pessoa que chuta, e tem a outra que responde com segurança, né? E aí? Você acha que foi até, dura até hoje ou foi até Jesus? Quer dizer que o mundo hoje não está no poder de Satanás. Então isso dura, atenção, isso dura até hoje, Adriana. Tudo isso que Deus fez para nós está sob o poder de Satanás. Aí você poderia fazer uma pergunta, então. Então o que, que Jesus fez? O que, que Jesus fez quando ele veio aqui? O Erickson, vamos lá, fala, Erickson. Hã? Vamos ver quem explica melhor. Bom, primeiro, vamos ficar bem... Nós estamos abrindo os olhos, viu, gente? Nós estamos tentando enxergar. Primeiro, você viu que Deus criou tudo para quem? Entregou para o homem. E nós sabemos que o homem foi vencido, perdeu tudo. E se tornou, o homem se tornou, o homem se tornou, então, escravo, né? O homem se tornou escravo. O que que mudou na vida dele? O Senhor era Deus, passou a ser o dono. O Senhor quer dizer dono. O Senhor que era Deus passou a ser a serpente. Passou a ser a serpente que venceu. Satanás, antiga serpente. É o Satanás que venceu o homem. Não é? E o que que Jesus fez? Jesus... O que, que Jesus fez, Toninho? Venceu o quê? E aí? Jesus venceu o diabo. E aí? Daí? Aí, se Jesus venceu o diabo, Estevão, Jesus venceu o diabo? Venceu. E aí, o que, que ele fez? Ele libertou a humanidade? Hã? Libertou a humanidade. Abriu as cadeias. Abriu as portas. Libertou todo mundo. Jesus Cristo fez o papel dele. Libertou. Então, você hoje é livre. Você hoje é livre. Mas você é uma pessoa livre no poder de Satanás. Né? Você já viu aquela... Você já viu aquela história de pessoas, algum tempo atrás, quando o Senhor, tinha os senhores dos engenhos, aquelas fazendas onde tinha muitos escravos, normalmente fazenda que tinha 100, às vezes até mais escravos. E aí, quando um senhor comprava a fazenda, normalmente, ele vinha com muito dinheiro, etc., comprava a fazenda, comprava também os escravos. Ele comprava a fazenda, comprava também os escravos. Mas tinha escravo Aí quando ele tinha escravo, que não queria ficar na fazenda. Tinha escravo que preferia, às vezes, seguir o seu antigo senhor. Olha, eu vendo os escravos, menos esse, esse, esse e esse. Esse aqui porque brinca com o meu menino, esse aqui porque cuida da minha filha, aquela ali porque faz uma comida boa. Então a pessoa vendia os escravos, menos esse, esse, esse. Então aquele, os escravos, eles não tinham escolha, eles tinham que servir o seu senhor. Eles tinham que servir o seu senhor. Eles não tinham escolha. Então, Jesus Cristo libertou o homem. Libertou. Como? Ele começa ali, buscou a Deus. Ele buscou a Deus. Achou Deus. E para provar que ele realmente encontrou, ele morreu e ressuscitou. Ressuscitou num corpo. Ele está num corpo. Amém? Ali então começa a história do novo homem. O novo homem. Nós fazemos parte da velha. Do velho homem. Nós fazemos parte do velho homem. O novo homem está ali, Jesus Cristo, ainda esperando. Esperando o quê? As ovelhas perdidas. Então ele não quer você à força, ele não quer obrigar você. Se você quiser Deus, você vai passar para o lado de Deus. Você vai fazer parte do reino de Deus. Se você não quiser, você vai continuar lá na fazenda. Você vai continuar lá na fazenda. Romanos capítulo 8. Eu espero concluir mais ou menos. Mais ou menos. Nós vamos dar hoje, tira umas escamazinhas. Né? Aos poucos nós vamos não entendendo. Versículo 19. 8, 19. Amém? Perfeito.
Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
De novo.
Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus.
O que é expectação? É a grande expectativa. Aqui quando você fica assim esperando o resultado de uma coisa, você fica naquela expectativa. Se vai passar, se não vai passar. Se conseguiu, se não conseguiu. Aquela expectativa ardente. Ardente, o que é ardente? Hã? Vivo, arde, ardente expectação. Ardente é um negócio, uma coisa viva, uma coisa que está pegando fogo. É um negócio que está vivo. Ardente expectação, é uma expectativa enorme. De todo o universo, esperando o quê? Dos filhos de Deus. Esperando. Por que a natureza está esperando os filhos de Deus? Por que a natureza, tudo aquilo que Deus criou, o peixe, a água, sei o quê, a ave, etc., que era nosso, nós perdemos, ficou nas mãos do diabo. Deus pegou, libertou o homem através de Cristo. E agora está ali Jesus esperando. Jesus está esperando, numa expectativa enorme. Esperando o quê? Para quê, Priscila? Para quê? Essa expectativa, ela está na natureza. Ela expectativa, ela está nos anjos. Essa expectativa, ela está em Deus. Todo mundo aguardando o quê? Os filhos de Deus. Amém? Quem serão os filhos de Deus? Os pecadores que se arrependeram do governo que eles tinham, da vida que eles levavam, do Senhor que ele tinha. Ele fazia tudo isso, ignorância, cegueira. Mas uma vez abertos os seus olhos, ele escolheu Deus. E seguiu Jesus. Aonde é que ele vai sair? Onde Jesus está? Onde Jesus está? No reino de Deus, no céu. Ele falou para o ladrão, hoje mesmo você já vai estar comigo lá. Ele está esperando você, Erickson. A natureza está esperando você, Erickson. A terra está esperando por nós, Estevão. Qualquer um vai entrar lá, Estevão? Quem que vai entrar? Não é o pecador que se arrependeu? Não é o pecador que resolveu voltar para Deus? Que se encontrava na situação, por causa, não tinha entendimento. Por isso é que Deus perdoou. Porque Deus sabia, ele faz isso porque ele é cego. A hora que eu abrir os olhos dele, ele vai entender. Então, gente, o esforço que a gente faz, o esforço que Deus faz para abrir os nossos olhos, o diabo faz para cegar. O esforço que a gente faz para fazer a pessoa entender, o diabo faz para poder cegar. Para evitar você de sair do reino dele e passar por o reino de Deus. Muitos já estão lá. Alguém teve uma visão esses dias de uma plantação enorme. E os cachinhos já estavam amarelinhos, significando que a seara está madura. Era muita plantação. Então, não pensa a gente que não tem muita gente lá já esperando por nós. Muita gente. Muita gente. Esperando por nós. Muitos que alcançaram. Agora, para nós está ficando difícil, Rudá, porque os cuidados do mundo, o mundo que nós vivemos hoje é muito atraente. As coisas que a gente vive hoje é muito tentadora. O que mais? Arruma aí algum adjetivo. Hã? Sedutora, e mais isso e mais aquilo. É muito difícil para nós. Mas já tem muita gente que, tendo sido aberto os seus olhos, escolheu Deus. Senhor, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço. Senhor, eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Senhor, tem misericórdia de mim. Esse é o pecador. Quem é pecador? É aquele que foi aberto os seus olhos e resolveu ficar do lado de Deus. Eu, Senhor, eu quero Deus. Não interessa. O que, que eu vou passar, não interessa o esforço que eu vou fazer, não interessa se eu vou perder, se eu vou ganhar, eu quero Deus. Amém? Ficou explicado, gente? Mais ou menos? A natureza está esperando por nós. Agora vocês entendem perfeitamente porque é difícil fazer a pessoa entender. Porque ela só vai decidir, Deus, depois que ela entender. Que aí a consciência dela começa a funcionar. Não vai dar tempo da gente ler, mas depois nós na próxima reunião a gente continua mais ou menos nesse assunto, falando por que o filho pródigo quer voltar. Né? Amém. Pronto. Amém, gente? Então, Fred, o que é o pecador? Dá o microfone ali para o Fred. Adriana, o que é o pecador, Adriana? O que você acha que é o pecador?
Ah, hoje eu entendi que é aquele que depois que teve os olhos abertos,
isso,
ele decide querer Deus.
Querer Deus.
Buscar Deus.
Você acha que uma pessoa que não enxerga tem como ela ser considerada pecadora? Ela não vai admitir que ela é pecadora. Ela não vai admitir que ela é pecadora. A pessoa só vai admitir que é pecadora depois de aberto seus olhos. Só aí ela pode entender que ela é pecadora e que ela precisa de Deus. Porque o pecado não é comer, beber, vestir, jogar vôlei, futebol, basquete. O pecado é continuar do lado do diabo. Amém, Adriano? Deu para entender? Ítalo? Valeu? E pronto. Então, gente, Cristo nos libertou. Mas nós ainda, o mistério da iniquidade ainda opera. O diabo ainda está solto. O mundo ainda jaz no maligno. Amém? O anticristo ainda está aí. Aqueles que são contra Cristo. E aí você vai entender o seguinte, que quando uma pessoa que ele acha Deus, aí ele passa a servir a Deus. Por quê? Porque ele quer que os outros também se salvem. O mesmo Espírito que estava em Cristo querendo a conversão do mundo vai estar em nós querendo a mesma coisa. Dando a vida uns pelos outros. Dando a vida pelos irmãos. Como que a pessoa pode dar a vida pelo irmão se ela é cega, meu irmão? Como que ela vai dar a vida pelo irmão se ela não entende? Não vai nunca. Mas a hora que você entender, você vai servir a Deus. Você vai se preocupar com a ovelha que precisa ser achada. Ela deve estar no nosso meio, ela pode estar no nosso meio. Amém? Amém. Eros, suas considerações. Dá para lá para o Eros, lá. Ó. É mais ou menos isso. Será que ficou difícil demais para entender? O Gabi, isso é mais difícil que a medicina, Gabi? É? É mais difícil? São Pedro, é mais difícil que a engenharia? Cálculo? É mais difícil? É, né? Vai, Seu.
Amém. Um bom exemplo que o senhor deu aí, que me ajudou a entender bastante, foi o exemplo de Paulo, né? Ele era cego, ele não via. Mas ele queria Deus, ele buscava Deus.
Isso.
Então, assim, eu me vejo, na verdade, assim, a gente se vê na mesma situação, se a gente entender. Mas ele queria Deus. Até porque ele era um dos mais inteligentes que tinham naquela época, isso, conhecedores da lei. Então, assim, ele buscava Deus, igual o senhor falou, na forma errada, mas ele queria Deus. Então, Deus viu que ele estava perdido, era uma ovelha perdida.
Isso.
Então, a nossa situação tem que ser essa. Por mais que nós não entendemos, por mais que nós não vemos, né? Porque a nossa realidade é que nós somos cegos mesmo, nós não entendemos nada. Mas a gente tem que querer, tem que buscar a Deus.
Isso. Então, significa que se nós continuarmos insistindo, Deus vai ter misericórdia de nós, não vai? Eu acho que vai, né?
E depois que Deus abriu nossos olhos, eu achei interessante também, vai ser difícil você querer deixar de buscar a Deus.
Amém.
Porque, então, o ideal é o quê? É que nossos olhos sejam abertos. Amém. Buscamos a Deus, buscando a Deus, para que Ele tenha misericórdia de nós.
Já então você vai chegar à plenitude do conhecimento de Deus, né? Você vai chegar à estatura do varão perfeito. Você vai... Tem um caminho enorme pela frente. A hora que você achar o pé do morro, você tem um caminho enorme pela frente. Amém? Amém. Estevam, dá para o Estevam aí.
Amém. Nós, o senhor falou aí, nós nem achou o pé do morro ainda, né? Mas amém, eu concordo com o que o senhor disse, achei muito interessante. O senhor começou a reunião falando sobre que essa seara não é nossa, né? Ou seja, então não é do meu jeito, não é do jeito que eu penso, né? Do jeito que eu acho. É do jeito que tá, né? Que Jesus está ensinando a gente.
Isso.
Aí a gente tem uma dificuldade grande, às vezes você começa a ouvir, você já acha que você já está, né, sabendo tudo, já está com os olhos abertos, aí você critica... Né, as pessoas que estão do seu lado, né? Eu não jogo vôlei, mas aí eu critico quem joga futebol.
É.
O senhor deixou bem claro isso pra gente. Ó, primeiro a gente precisa ter os nossos olhos abertos. Aí depois que a gente entender isso, aí sim, né? Chegar no pé do morro, nós vamos começar a subir esse morro.
Amém. Amém. Eu fico feliz de poder ter contribuído com vocês. Eu fico feliz de poder ter ajudado vocês. E eu gostaria que todos vocês fossem professores nesse assunto. Gostaria que todos vocês fossem, saíssem daqui em condições de fazer discípulo. Né? A preocupação grande que Jesus tinha era que o cego guiasse outro cego. E é o que muita coisa acontece no mundo. Né? A pessoa sem entendimento, sem compreensão, né, Estevam? Sem entender isso que nós estamos querendo entender. Aí está atropelando, sabe? Quer dizer, o fariseu saía, pegava um pecador e fazia ele... Confundia mais ainda a cabeça dele. Confundia mais a cabeça dele. Então, vai por esse caminho. A criação está esperando pelos filhos de Deus. E Deus nos deu poder para nós tornarmos filhos de Deus. Quer dizer, libertou você, agora você escolhe. Você quer ser filho de Deus? Você tem direito. Todos nós temos direito de ser filho de Deus. Todos temos direito de ser filho de Deus. buscar-me-eis, me achareis, quando buscar com toda a sua força, com todo o seu entendimento, etc, etc. Batei, batei, abri-se vos dá. Amém. Então vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus, que Deus nos ajude a continuar lutando, pelejando, né? Que Deus abra os nossos olhos, que Ele possa fazer como Ele fez, assim com Paulo, que Ele possa ver em nós um povo que quer Deus, né? Que Ele possa ver como Ele viu em Paulo, que Ele possa ver em nós um povo que quer Deus. Amém, gente? É isso que eu acho que vai fazer a diferença. Que vai fazer a diferença. Então, Jesus, eu creio, eu acredito que essa igreja, que o povo que aqui está, não está por outra coisa, não ser por tua causa. Na verdade, nós temos muita dificuldade. Nós não enxergamos direito. Nossos olhos ainda estão impregnados por tanta coisa. Mas eu tenho certeza que o Senhor tem percebido que nós queremos o Senhor. Nós queremos Deus. Pelas nossas orações, pelo nosso louvor, pela nossa perseverança, insistência. Nós queremos Deus. Queremos ser achados pelo Senhor, como o Senhor achou Paulo. Ache em mim, ache em nós. Um coração que tem fome e sede de Deus, que quer conhecer a Deus, que não se conforma com pouco, não. Nós não podemos nos conformar, Senhor. Se o Senhor nos oferece tudo, se o Senhor nos oferece tudo, por que iríamos nós conformados se o Senhor quer nos dar o reino? Se o Senhor nos quer levar à natureza divina, à estatura do varão perfeito, à plenitude do conhecimento de Deus. Amém, Jesus. Obrigado pela reunião. Ajuda a igreja que te quer. Ajuda o irmão que te quer. Amém. Amém. Thank you.
recebendo a adoração.
Amém. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe todos. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.